Bem-vindo ao Sem Legendas em Português. O meu nome é Cristina e vou acompanhar-te nesta tua aventura que é aprender a língua portuguesa. Podes encontrar-me no meu Instagram e agora também no YouTube, através da minha página Portuguese with Cristina, onde ajudo alunos de português a falar e a praticar português com confiança. Olá, olá! Tiveste um bom fim de semana? Descansaste o suficiente? Bem, eu espero que sim e espero que estejas cheio de energia para começarmos mais um episódio. Hoje vamos falar sobre um tema mais formal. Vamos falar sobre currículos. Acho que este tema é sempre útil, especialmente se quiseres encontrar um trabalho em Portugal ou com uma empresa portuguesa. Na verdade, é sempre útil porque não custa nada ter o nosso currículo atualizado e guardado numa pasta, folder, pasta, numa pasta acessível no nosso computador. Conselho de amiga. Não sei a quantidade de vezes que eu já precisei de encontrar o meu currículo no passado e não fazia ideia onde o tinha colocado. Por isso, é sempre muito importante ter o currículo atualizado e guardado numa pasta acessível. Nunca se sabe quando precisarás dele. Antes de começarmos, lembra-te de visitar a minha página portuguesewithcristina.com/podcast para leres a transcrição, para leres o texto completo deste episódio. Nesta página também vais descobrir atividades práticas sobre os episódios e vais encontrar as respostas às três perguntas habituais. Vamos lá começar. Pergunta número 1. Que tipo de informação devemos colocar num currículo? Pergunta número 2. Qual é a minha opinião sobre candidaturas espontâneas? Pergunta número 3. Devemos incluir os nossos passatempos no nosso currículo? Tens o teu currículo atualizado? Imagina o cenário. Surgiu uma oportunidade fantástica e tu queres aproveitá-la. Só há um pequeno problema. Precisas de entregar o teu currículo e não sabes onde está, ou pior ainda, tens de o criar de raiz. Tens de começar o teu currículo do zero. Acho que muitas pessoas entendem o desespero que é criar um currículo. O que devo escrever? Devo colocar todas as minhas informações pessoais? Devo detalhar todas as minhas conquistas? Ou será que é melhor ser humilde e compactar e adicionar apenas as informações importantes numa só folha? Eu entendo-te perfeitamente, por isso espero que os meus conselhos te ajudem a decidir e a escolher as informações mais importantes que queres incluir no teu currículo. Mesmo que não estejas à procura de trabalho, este episódio vai ajudar-te a manter um currículo atualizado. Assim, se encontrares alguma oportunidade que queiras mesmo aproveitar, estarás sempre pronto. O que é um currículo? Primeiramente, vamos responder a esta pergunta. Um currículo, ou também conhecido como curriculum vitae, ou simplesmente CV, é um documento que contém todos os teus dados pessoais e informações relacionadas com o teu percurso escolar e com o teu percurso profissional. Que tipo de currículo preferes? Preferes um formato mais tradicional, como o Europass, ou algo mais original e criativo? O formato Europass é um formato muito comum aqui em Portugal e acho que nos outros países da Europa também, no geral. O modelo é sempre o mesmo, por isso as informações são estruturadas sempre da mesma forma. O site do Europass é muito conveniente para as pessoas que nunca criaram um currículo ou para as pessoas que preferem processos mais simples e mais rápidos. Pessoalmente, eu prefiro ter um currículo original e diferente dos outros todos. Prefiro um currículo que realce a minha criatividade e que realce as minhas habilidades de forma única. Esta é a minha preferência, mas no teu caso, recomendo que escolhas um formato que se adapte bem à tua personalidade e às tuas preferências. Eu tento manter sempre um único currículo atualizado, mas quando preciso de o entregar, gosto de o adaptar ao trabalho ou projeto e destaco as características e competências mais benéficas com base na situação. Quando é que costumas entregar currículos? Apenas quando há vagas disponíveis? Ou costumas enviar candidaturas espontâneas também? Eu acho que candidaturas espontâneas demonstram muita iniciativa e é sempre a minha preferência. Mesmo que a empresa, organização ou pessoa com quem eu quero colaborar ou trabalhar não tenha vagas nem disponibilidade, este tipo de atitude é uma vantagem e distingue-te de futuros candidatos. Vou partilhar contigo um exemplo. Em 2018, eu trabalhei na Volkswagen por alguns meses, até que decidi mesmo que aquele emprego não era para mim. Definitivamente, eu não tinha, nem tenho, interesse em carros. Nem sei como fui contratada, nem sei por que motivo eu decidi começar a trabalhar naquela empresa. Eu sentia-me frustrada todos os dias com aquele trabalho e, por isso, eu decidi que tinha duas opções. Número 1, continuar frustrada, talvez por vários anos, ou procurar algo que eu gostasse realmente. Eu escolhi claramente a segunda hipótese. Ir atrás dos meus interesses e entreguei o meu currículo numa escola de inglês conceituada chamada Wall Street English, onde comecei a vender cursos de inglês e a dar explicações de inglês um mês mais tarde. Entreguei o meu currículo, a minha carta de motivação e expliquei porque é que eu era a pessoa ideal para aquela posição. Eu demonstrei o meu interesse em trabalhar com eles, mesmo sem saber se eles precisavam ou não. Esta foi a minha candidatura espontânea. Na semana seguinte, quando o meu currículo foi aceito e eu recebi uma proposta de trabalho, entreguei a minha carta de demissão e eu despedi-me da Volkswagen. Óbvio que ainda tive de dar mais 2 semanas à casa. Dar 2 semanas, 1 mês, 2 meses, dar um certo tempo à casa é uma expressão que usamos para referir a quantidade de dias que temos de trabalhar com uma empresa obrigatoriamente por lei, mesmo depois de nos despedirmos. O que devemos colocar num currículo? Na primeira parte do currículo, eu coloco sempre uma fotografia recente. Gosto que esta fotografia demonstre simultaneamente a minha alegria e o meu profissionalismo. Escolho sempre uma fotografia muito, muito sorridente. Depois coloco o meu nome completo, a minha idade, a minha morada e o meu número de telemóvel com o indicativo de Portugal, os 3 números iniciais que representam um número de telemóvel português, mais 351. Percurso escolar ou escolaridade? Qual é a tua área de estudo? Que tipo de formações tens? No meu currículo, eu tenho informações relacionadas com o meu curso da escola secundária de animadora sociocultural, a minha licenciatura da Universidade em Ciências da Comunicação e os vários estágios curriculares em que participei. Nesta parte do currículo, também falo sobre atividades extracurriculares relacionadas com o meu caminho profissional. E tu, adicionarias mais alguma informação na área de estudo ou na parte relacionada com a escolaridade? Experiência profissional. Que tipo de informações gostas de colocar nesta área? Eu costumo colocar todos os trabalhos por onde passei e as datas, a quantidade de tempo que estive em cada trabalho. Também escrevo alguns parágrafos como me destaquei e marquei a diferença. Este é um bom lugar para destacares as tuas conquistas e responsabilidades. E é uma ótima forma para demonstrares o teu valor. Para concluir esta área, não te esqueças de incorporar o número de línguas que sabes falar. É muito importante. E tu tens uma vantagem especial. Tu podes incluir português na tua lista. Sim, já consigo ouvir a tua voz. Ah, Cristina, mas eu não me sinto confiante. Ai, 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 vamos parar já por aí. Por muito que ainda não te sintas confiante com o teu nível de português, é sempre uma ótima oportunidade para te destacares e para te desafiares e praticares ainda mais português se tiveres essa oportunidade. É uma mais-valia enorme. Competências e habilidades adicionais. Porque é que tu és especial? Chegou a hora de ignorar a humildade. Fala sobre todas as tuas qualidades e apresenta os motivos pelos quais tu és a pessoa ideal. Existem inúmeras características que são muito valorizadas. Conhecimento em informática, competências sociais, como por exemplo simpatia, empatia e compreensão, capacidade de trabalhar bem em equipa, competências de gestão de conflitos, capacidade de improvisar ou de trabalhar sob pressão. Estas são algumas das características mais comuns. Outra coisa, não te esqueças dos anexos, por favor, não te esqueças dos ficheiros adicionais. Anexa todos os diplomas e certificados que consideres necessários. Também podes mostrar amostras do teu trabalho, relatórios de projetos ou também artigos escritos. Este tipo de conteúdo vai ajudar-te a exibir, a mostrar as tuas habilidades e experiências. Muitas pessoas não falam sobre os seus passatempos no currículo porque o querem manter o mais profissional possível. Eu acho que é imperativo, obrigatório falar sobre os meus passatempos. É mais uma forma de mostrar as minhas diferenças e, quem sabe, talvez os meus interesses sejam um ponto crucial para que eu seja selecionada. E tu, o que achas? Gostas de incluir informações relacionadas com os teus interesses ou preferes manter o teu currículo o mais curto possível? Agora sim, já estás pronto para qualquer tipo de situação com um currículo que vai causar a diferença. Já sabes, se precisares de ajuda para corrigir as tuas respostas ou se quiseres ler a transcrição do episódio, podes visitar a minha página portuguesewithcristina.com/podcast. Por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado deste episódio. Espero que tenhas uma ótima semana cheia de alegria. Até o próximo episódio. Tchau!